Olá, estamos então na última parte do nosso curso sobre códigos milenares. Para você que está chegando agora, eu peço, assista a primeira e a segunda parte, porque há uma continuidade que você não vai conseguir acompanhar se começar por aqui. Falamos então a respeito de uma história, a sequência do boiadeiro. Falamos a respeito de defeitos humanos, que é possível superá-los, como superá-los e como as fábulas, os contos e os mitos podem nos ajudar nisso. Hoje eu vou trazer para vocês uma proposta bastante interessante. Vamos pegar uma proposição, uma suposição acerca do ser humano, de que ele possa se transformar, de que ele possa se tornar um ser humano melhor. E que, ao encontrar uma virtude, um valor no meio do seu caminho, isso pode ser um ponto, uma alavanca que transforma a sua vida. Eu vou então contar uma única história em quatro versões, desde o campo dos mitos, dos contos, até a literatura e depois uma história real. Vamos lá? Era uma vez um homem que havia perdido tudo. Tinha perdido todas as suas riquezas, todos os seus amigos, inclusive havia perdido a sua saúde. E andava maltrapilho, pedindo favores, contando com a misericórdia das pessoas. Um dia, caminhando por uma estrada, ele vê uma mulher envolta em um véu branco. Passa por ela e, como ele sempre fazia, pede ajuda. Aquela mulher se detém, pergunta do que ele precisa. Ele diz: "Eu preciso muito de comida, eu tenho fome." E ela lhe dá comida. "O que mais eu posso fazer por você?" Ele diz: "Eu preciso de água, tenho sede." E ela lhe dá água. E ao final ela pergunta: "O que mais você precisa? O que mais eu posso fazer por você?" E ele agradece efusivamente a ela: "Muito obrigada por toda a sua generosidade." E ela sempre responde a mesma coisa: "Isso que eu te dei não é nada. Eu não te dei aquilo que realmente tem valor. Isso que te dei você pode perder na próxima esquina. Mas o que mais você gostaria?" E ele faz mais um pedido: "Bem, já que eu posso pedir tudo o que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter saúde." E ela, com seus poderes, consegue restabelecer a saúde daquele homem. Subitamente ele se vê totalmente sadio e cheio de energia. Agradece muito a ela e ela volta a lhe perguntar: "O que mais?" "Bem, já que eu posso pedir tudo, eu gostaria de ter um lugar digno para morar." E ela também, com seus poderes mágicos que ela demonstra ter, dá a ele uma casa digna e boa para que ele vivesse. E ele mais uma vez efusivamente agradece e ela responde da mesma forma: "Isso que eu te dei não é nada. Isso não é a única coisa preciosa que se pode receber. Isso são coisas que você perde na próxima esquina." E volta a perguntar e ele pede: "Bom, eu gostaria de ter um meio de sobrevivência." E ela cria para ele também magicamente uma lavoura, um gado, para que ele possa administrar e tirar dali o seu sustento. E mais uma vez ele agradece, mais uma vez ela dá a mesma resposta e se vai. Aquele homem fica então vivendo naqueles seus presentes tão preciosos, mas jamais se esquece daquela mulher, e muito menos das suas palavras. O que será o mais precioso que ela disse que eu não poderia perder na próxima esquina, que eu jamais poderia perder, e que ela ainda não havia me dado? Eu não posso imaginar o que seja isso. O que era o mais precioso que nada nem ninguém pode tirar de mim e que ela não pôde me dar? Passados muitos anos, e ele sempre se perguntando por isso, um dia passa diante da casa dele um homem tão maltrapilho quanto ele era, tão faminto quanto ele era. E ele, mais que imediatamente, atende à fome, à sede daquele homem, embora não fosse dotado de poderes mágicos, mas dá tudo o que ele pode dar para aquele homem, para que ele tenha uma vida com dignidade. E de repente ele sente, dentro do seu coração, algo muito especial, como se uma joia tivesse despertado ali, a joia da bondade, da generosidade e da entrega. E, de repente, ele diz a si próprio: agora eu sei o que é o melhor, o que é a joia mais preciosa que aquela mulher não poderia me dar, que eu teria que conquistar por mim mesmo e que eu jamais perderei, nem na próxima esquina, nem em nenhuma outra esquina no mundo. E ali, com essa joia preciosa, ele encontrou a sua plenitude, a sua realização e já não carecia de mais nada. Um outro conto de uma outra civilização fala que havia um monge que viajava pelo mundo, era um monge mendicante, sempre andava mendigando o seu arroz, parava na porta das cidades, dormia ali, ministrava seus ensinamentos e continuava caminhando. Um dia, no meio do seu caminho, ele encontrou, numa estrada, num ermo, no meio de um bosque, ele encontrou uma pedra muito especial, uma grande pedra com um brilho muito belo. Por achá-la muito bela, ele colocou dentro do seu saco, saco muito simples, onde ele carregava as poucas coisas que tinha, e continuou caminhando com ela. Chegou próximo a uma cidade, resolveu adormecer ali mesmo, na porta daquela cidade, para no dia seguinte cumprir com a sua missão junto ao povo daquele povoado. Só que nessa pequena cidade vivia um homem que sempre quis ter grandes riquezas e sempre andou atrás de ter grandes riquezas. E naquele dia ele procurou um adivinho para mostrar a ele como ele poderia conseguir reunir uma grande riqueza. E esse adivinho disse: oh, mas eu vejo uma coisa muito boa, um bom augúrio para você. Essa noite dormirá às portas da nossa cidade um monge, e esse monge carrega no seu saco surrado uma pedra preciosa que é a mais bela, mais cara e mais valiosa da terra. Vá lá e tente tomar essa pedra desse homem. Se ele te entregar, você será o homem mais rico da terra. E ele, entusiasmadíssimo, mal esperou anoitecer. Foi na direção da saída da cidade, procurou até que encontrou aquele monge muito simples, deitado sob a copa de uma árvore, dormindo. Ele o desperta e diz: meu bom homem, eu sei que você guarda uma pedra preciosa na sua bagagem. E o homem despertou e disse: bem, sim, eu tenho uma pedra que encontrei no caminho que me parece muito preciosa e muito valiosa. Pois é, a minha felicidade, a minha realização depende de que você me entregue essa pedra. E o monge, um pouco atônito com isso, diz: a sua felicidade depende só disso? Ora, não seja por isso, agora mesmo. Eu achei a pedra muito bela, por isso a carreguei, mas eu não necessito dela. E entrega com toda gentileza a pedra para aquele homem, que muito feliz sai correndo para a cidade e já se considera um homem realizado. O monge continua dormindo, e na outra manhã ele se levanta, já se preparava para continuar a sua trajetória, quando vem novamente aquele pedinte que tinha despertado ele durante a noite. E ele vem correndo na sua direção: espere, espere, bom homem. E o monge para e se estranha a situação. Bem, eu já te dei a única coisa que eu tinha, que era a pedra preciosa. O que você quer de mim agora? Você não disse que só precisava disso para realizar os seus sonhos? E o homem diz: sim, sim, eu achava que era isso o mais precioso que você tinha. Mas quando cheguei em casa e refleti, eu vi que não era isso. Eu quero ter todas as riquezas, a maior riqueza do mundo, e você tem algo que vale muito mais do que essa pedra. E o monge diz: não, você deve estar enganado, eu não possuo mais nada. Só essa roupa surrada que está no meu corpo e esses poucos objetos que uso para comer. Não. Você tem uma coisa muito mais preciosa do que aquela pedra, que eu quero que você me dê. O que é? Eu quero essa virtude que te permitiu abrir mão daquela pedra e entregá-la para alguém. Dê-me essa virtude. E essa é uma história que mostra um homem que percebeu que o grande valor da vida está numa virtude, está num valor. Que isso realmente transmuta, transforma e ilumina a vida de alguém. Há uma terceira história dentro dessa mesma linha de significado, que é uma história literária, que está inserida dentro da obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Jean Valjean, o personagem principal, Era um homem que tinha sofrido grandes injustiças na prisão e, ao ser libertado, ficou com a sua identificação marcada como um ex-presidiário perigoso. Muito injusto, porque ele jamais havia sido perigoso. E por onde ele passava com aquela identificação, ninguém lhe dava abrigo, ninguém lhe fornecia comida, e ele estava numa cidadezinha, sentado num banco de praça, sem saber a quem recorrer, com fome, sem ter abrigo, até que alguém vem e lhe diz: "Você já bateu naquela casa ali na pracinha?" "Não, por que eu bateria?" "Porque ali vive um homem muito especial, um religioso, Monsenhor bem-vindo. Bate lá." E ele vai, como última possibilidade, sem maiores esperanças, e bate à porta desse homem. Monsenhor bem-vindo era pura bondade e correspondia ao seu nome. Todos eram muito bem-vindos na sua casa. Quanto mais humildes, mais necessitados, melhor ele os recebia. Recebe Jean Valjean como se fosse um hóspede nobre. Pede que coloquem a melhor toalha, usem os melhores talheres para recebê-lo. Serve a refeição, depois o oferece um quarto muito bem arrumado, com todo carinho e com toda gentileza. Jean Valjean acha aquilo tudo muito estranho, porque não estava acostumado a ser tratado daquela forma, e pensa: esse homem, ele deve ter alguma segunda intenção. Eu não vou ficar aqui para ver o que é. Não sei o que ele vai fazer comigo quando amanhecer. Ninguém é assim. Ele deve estar escondendo alguma coisa estranha. Eu vou aproveitar, vou roubar esses talheres de prata com que ele me serviu a refeição hoje, vou levá-los para mim e vou-me embora no meio da noite. E assim ele faz. Pega todos os talheres de prata do Monsenhor, coloca dentro de uma sacola e sai fugindo pelo meio da noite. Só que, alguma distância dali, ele é interrompido na sua trajetória por alguns policiais, alguns guardas. E esses guardas abrem a sua bagagem e encontram os talheres de prata. E reconhecem pelas iniciais que eram do Monsenhor Bem-vindo. E voltam com ele até a casa do Monsenhor Bem-vindo, algemado. Chegam lá, jogam aos pés do Monsenhor e dizem: "Esse homem o roubou. Nós estamos aqui devolvendo os talheres de prata que ele roubou do senhor." E o Monsenhor diz: "Meus senhores, vocês se equivocaram. Esse homem não roubou nada. Eu dei isso para ele como um investimento para que ele pudesse recomeçar a sua vida. Meu filho, você saiu daqui com tanta pressa que esqueceu de levar o objeto mais precioso que eu te ofereci, que é esse castiçal de prata. Toma. Esse homem não fez nada. Podem libertá-lo. Ele levou o que eu lhe dei. E leve mais isso. Leve mais esse castiçal de prata." Esse momento na vida de um homem tão sofrido como Jean Valjean foi um grande choque, foi um divisor de águas. E a partir da virtude desse Monsenhor, ele se tornou um homem totalmente diferente. Também ele um benfeitor, também ele alguém que reconstruiu a sua vida para beneficiar outras vidas. E é uma das passagens mais tocantes da literatura universal. Agora a minha última história. Brasília, há cerca de 5 anos atrás. Um empresário da cidade, numa época de Natal, viajava com seu carro pelo eixo central. Para quem não conhece Brasília, Brasília é como um avião. Ela tem um eixo que passa pelas asas e tem um eixo que passa pelo corpo central, que é uma grande avenida. Passando por essa avenida, esse empresário, um pouco angustiado, cansado de tanto trabalho, agoniado porque suas vendas natalinas não estavam sendo tão boas quanto ele esperava, ele para em um sinaleiro com seu carro e, de repente, vem uma criança, que ele mesmo, ao contar essa história, diz que era uma criança que deveria ter não mais do que uns 7 ou 8 anos de idade. Maltrapilho, descalço, com uma caixinha de sapato, pedindo uma contribuição de Natal. E ele, olhando de esgueira, vê que dentro daquela caixa de sapato havia uma manga. Uma manga madura que o menino deveria ter pego de qualquer árvore da rua, caída no chão. E o menino vem com a sua caixinha de Natal e pede uma contribuição. E ele, tremendamente mal-humorado, responde com toda a má vontade que ele pode: "Não, meu filho, eu não tenho nada. Não tenho nada para te dar. Aliás, eu não tenho nem para comer, quanto mais para dar para você." E responde isso de má vontade, nem olha para o menino. E diz que, diante dessa resposta: "Eu não tenho nem para comer, que dirá para dar alguma coisa para você?" Diz que o menino arregala os olhos. E diz: Não, moço, sem comer o senhor não vai ficar. Toma aqui essa manga. Ela está madura. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o senhor e Deus me ajuda. É assim que funciona. Passando fome, eu não vou deixar o senhor ficar. Toma aqui essa manga para o senhor. E esse homem olha para os olhos da criança e vê que ele não estava brincando, era honesto. Teve que pegar a manga e ir embora. E dali a 2 quarteirões ele teve que parar o carro para chorar. E ele disse: aquele menino foi um juiz severo. Julgou pesadamente as minhas ações e a minha vida como um todo. A partir daquele momento, eu não pude mais ser o mesmo. E é uma pessoa que mudou totalmente a sua vida. Começou a se dedicar a causas sociais, mudou o seu ramo de atividade, transformou completamente a sua vida. A partir da virtude de um menino maltrapilho com uma caixinha de sapato vazia. São 4 histórias? Ou é uma história só? Percebam que essas 4 histórias têm um único eixo. O homem é capaz de transformar a sua vida quando combate seriamente os seus defeitos, quando no seu caminho encontra uma virtude. Quando um de nós incorpora uma virtude, podemos ser um fator de transformação na vida de alguém que nos encontre no caminho. Os mitos se vivem. Os mitos, os contos, as fábulas, são histórias que geram muitas histórias. A minha vida, a vida de muitos homens, está cheia de mitos que foram concretizados. Os mitos, quando se vivem, se transformam em ritos de vida, se transformam numa vida iluminada por sentido. Uma vida que é capaz de combater todas as suas sombras, todos os seus defeitos, todos os seus inimigos e chegar à verdadeira riqueza, à verdadeira prosperidade, que é a realização do homem como ser humano, que é aquele dom que desperta em nós e que jamais perderemos em nenhuma esquina, que é aquela capacidade que tem maior valor do que qualquer pedra preciosa, de dar tudo o que temos em prol do bem de alguém. Aquela vontade, ainda que tenhamos muito pouco, de ser fator de soma na vida do outro. Ou seja, os mitos se vivem, os homens se transformam, os valores iluminam a nossa vida, a vida daqueles que nos cercam. Por isso, esse nosso episódio tem um nome. São 4 histórias. 4 ou 1 só? A história da minha vida, a história da sua vida, a história da vida de tantos homens iluminadas por um código milenar. Uma vida que foi vivida, registrada e deixada como herança para o futuro. A partir da compreensão desses códigos, muitas vezes ganhamos muito tempo no nosso próprio crescimento como seres humanos. Superamos muitas barreiras, incorporamos muitos valores. Isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que isso tudo se conforme em valor. E que vocês possam se aprofundar nessa prática de viver histórias atemporais, histórias milenares.